Tuberculose mata 14 pessoas por dia no Brasil. É um número recorde em quase duas décadas, dado mais recente divulgado pelo Ministério da Saúde. Aponta que foram mais de 5 mil mortes em 2021, um ano complicado, né, da pandemia. No ano passado, foram diagnosticados 78 mil novos casos. Lembrando que há dois pontos aqui, entre muitos outros aspectos, que obviamente vamos abordar com o nosso especialista convidado. Tuberculose é a primeira causa de morte entre pessoas que vivem com HIV-AIDS, com vírus HIV, não é? Obviamente por um ataque direto ao sistema imunológico. E tem também o impacto da pandemia. A gente vai entender por quê. Como é que a pandemia de Covid, como é que esse vírus impactou na incidência dos casos de tuberculose. E o nosso convidado é o Dr. Olavo Henrique Leite, médico da Clínica de Moléstias Infecciosas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Esses números chegam a surpreender. Isso foi alavancado nos momentos mais difíceis da pandemia de Covid. Como é que o senhor vê, primeiro, uma análise geral sobre essa questão da doença, porque é uma incidência ainda preocupante, não é?
Sim, sim. A tuberculose, ela não deve ser classificada como uma doença emergente ou reemergente. Uhum. Na verdade, nós convivemos com a tuberculose desde milênios. Uma das bactérias mais bem adaptadas ao organismo humano. E ela convive conosco de uma maneira relativamente tranquila, até que haja um momento em que ela possa se manifestar, né? Então, a gente tem dois grupos de tuberculose. A tuberculose latente, aquelas pessoas que já tiveram contato e nunca manifestaram, e as outras pessoas que se manifestam a doença propriamente dita. Então, é um problema praticamente mundial que, obviamente, afeta muito mais os países em desenvolvimento, os países do hemisfério sul, né? Destaque total para o Brasil, como sendo um dos 30 países com a maior carga de notificação de tuberculose. Tem vários locais do mundo que existe grande dúvida sobre a quantidade, por exemplo, na região da Rússia e dos antigos países lá da União Soviética, mas nós temos uma carga do Brasil bastante significativa. Se você pensar em número total de casos, e considerarmos, por exemplo, a série histórica brasileira, não há uma grande diferença. A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca que o Brasil se mantém relativamente estável, e o que a gente tem observado nos últimos dois anos, provavelmente o impacto da pandemia e, de uma certa forma, a desestruturação de muitos serviços de saúde, foi um certo aumento. E você falou uma coisa muito importante, que é a mortalidade, né? Quer dizer, nós chegamos a cada ano por volta de 5 mil mortes por tuberculose. A tuberculose é uma doença curável em 98% das situações. A grande questão da tuberculose é que ela é uma doença de múltiplas faces. Quando eu tenho aquela tuberculose clássica do pulmão, o diagnóstico é relativamente tranquilo. Estamos aptos a fazer esse diagnóstico e tratar esse paciente na sua unidade básica de saúde. O problema são os pacientes que têm apresentação da doença fora do pulmão, a chamada extrapulmonar, com destaque importante para a cabeça, para o sistema nervoso central e para os ossos e articulações. Então, aí já traz uma dificuldade maior, o que justifica, em parte, esta mortalidade que nós temos. Embora totalmente ruim, né? Ter que dizer que morrem quase 5 mil pessoas por ano por uma doença plenamente curada. Mas tem várias explicações para esse tipo de situação.
Doutora Olavo, o senhor está falando, ela é curável, tratável, curável e pode ser prevenida. A gente está falando de vacina.
Vamos entender, vacina de uma maneira diferente, né? A única vacina que nós temos disponível para tuberculose é a vacina BCG, né? Que remonta aí mais de um século essa vacina. E a vacina BCG, ela tem uma grande vantagem, e ela é aplicada logo no primeiro mês de vida, porque ela previne a tuberculose da infância. Aquela tuberculose que, em geral, é muito grave, que acomete uma criança com menos de 5 anos de idade. Daí para frente, nós não temos nenhuma outra vacina que possa ser utilizada. Já existem vários estudos de novas vacinas, exatamente para pegar a população mais adulta, que é a maioria dos casos de tuberculose, né? Pega na faixa etária dos 30 até os 50 anos de idade, na fase mais produtiva da vida, aí nós não temos uma vacina. O que nós precisamos? Nós precisamos fazer o diagnóstico o mais rápido possível e iniciar o tratamento. Porque se você fizer isso, você corta a transmissão da doença. Que quem transmite a tuberculose é alguém com tuberculose no pulmão, que ele é capaz de transmitir para outras pessoas. E é esse indivíduo que nós temos que detectar. E nós detectamos. Quanto, por exemplo, no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, tem uma investigação e uma detecção de tuberculose excelente. Na capital, você tem todos os problemas do grande aglomerado, na região metropolitana. Então, você tem um pouco mais de dificuldade de atingir toda essa população. E tem um segundo problema, que é o tempo de tratamento da tuberculose. Ela é uma doença curável, mas na grande maioria das vezes nós temos que tratar durante 6 meses. E tratar 6 meses tomando remédio diariamente para um indivíduo de 30, 35 anos, que não tem nenhuma doença de base, é bastante complicado. Então, muito importante detectar a tuberculose e garantir a cura daquele caso, supervisionando durante o tempo inteirinho o tratamento desta pessoa. Não é para entregar uma receita e dizer, olha, vá tomar esse remédio. Não, é semanalmente, diariamente, questionando a tomada dos medicamentos até a cura. Só para você ter uma ideia, o nosso índice de cura está abaixo de 80%. O que significa isso? Que 20% das pessoas não completam o tratamento, a despeito de todas as tentativas. Óbvio que aí tem populações muito vulneráveis, principalmente os moradores de área livre e o sistema prisional, né? E óbvio que o grupo dos usuários de drogas ilícitas, vamos dizer assim. Então esse grupo é um grupo muito complicado do ponto de vista de você conseguir finalizar o tratamento dessas pessoas.
Muito bem, um tratamento que dura um longo tempo, aí no mínimo 6 meses, né? Tem que ser levado corretamente. Agora, normalmente se descobre a tuberculose em que momento, em que fase? Em geral, é uma tosse persistente, tem catarro, tem outros sintomas, doutor? Vamos tentar falar dos sinais desta doença, que pode ser um alerta importante para que as pessoas procurem uma unidade de saúde, façam teste, né? Pode fazer o teste que é gratuito na rede pública.
Não, perfeito. Quer dizer, quando a gente fala do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública, tuberculose é tuberculose pulmonar. E a gente tem que lembrar de uma tríade, que é tosse, febre e emagrecimento. Em geral, a toda vez que você tem um indivíduo que tosse há mais do que 2 semanas, você deve investigar a tuberculose. Ah, mas eu tenho asma. Não importa, temos que investigar a tuberculose. Ah, eu estou fumando, não importa, tem que investigar a tuberculose. Isso é o chamado PENCE-TB, né? Porque um médico, um enfermeiro que está lá na unidade básica de saúde, ele tem que pensar na doença. Porque o próprio paciente, às vezes, subestima um pouco. Não, eu estou fazendo regime. Ah, eu tive febre, mas eu acho que foi gripe. Então, essa tríade a gente tem que insistir de uma maneira muito grande. E principalmente se tosse há mais do que 2 semanas. Atualmente nós temos disponível, na grande maioria das unidades básicas, o chamado teste rápido molecular para tuberculose, que é um exame no escarro com uma sensibilidade que pode chegar a 97%. E você consegue detectar o bacilo, mesmo que ele tenha uma quantidade muito pequena. Então nós temos as unidades, nós temos os testes rápidos moleculares, muito melhor do que os testes que nós tínhamos anteriormente, que tinham sensibilidade muito baixa, ou seja, a capacidade de fazer o diagnóstico. Então a gente tem um armamento bastante razoável para fazer esse diagnóstico. E a tuberculose pulmonar representa 70% do total de casos. Né? Então essas são as que a gente tem que diagnosticar rapidamente, cortar a transmissão, Porque depois de uns 15 dias de tratamento, seja, esses pacientes já não transmitem mais. Eles podem voltar para suas atividades sem nenhum problema. Não pode parar o tratamento, obviamente.
Tá aí, portanto, né? Tem como prevenir, quer dizer, no tratamento mais rápido possível para que ele não vire um caso, não é, grave, e o tratamento é prolongado, mas tem o tratamento. É esse o alerta que a gente quis dar, né? Uma doença que pode ser mantida sob controle, é uma questão, sim, importante que estes testes sejam realizados na rede pública e que a gente tente evitar os casos mais graves, não é? Eu acho que está dado o recado.
Pobre, né?
Sim?
Você pode ter tuberculose. Não é uma doença de pobre. É uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Todos nós estamos suscetíveis.
Uhum.
E tem uma população, acho que é importante comentar, que o que está acontecendo atualmente, você falou no comecinho da tua apresentação, a gente tem um avanço tecnológico muito grande. Consequentemente, as pessoas estão vivendo mais. Viver mais e vivendo com doenças graves. Vamos lembrar, transplante, câncer, imunossupressões por outras doenças. Todas essas situações, num país como o nosso, aumentam muito o risco de tuberculose nesta população. Então, para esta população, a gente tem uma proposta de fazer prevenção com medicamento, que a gente chama de tratamento da infecção latente. E é muito importante o alerta, inclusive da parte médica, né? De lembrar que quando você vai dar um medicamento que vai imunossuprimir o teu paciente, lembrar da tuberculose, porque ela pode se aproveitar daquela situação da pessoa.
Importantíssimo alerta. Doutor Olavo Henrique Leite, da Clínica de Moléstias Infecciosas, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor Olavo.
Eu que agradeço.